Eu estou começando hoje uma série de quatro mensagens, essa e mais três, e eu vou falar sobre um tema maravilhoso. Pensa aí que me deram esse tema. Muito abençoado. Tem tanta coisa para falar que poderia ser oito mensagens, mas eu vou reduzir a quatro mensagens, tá bom? Nós estamos trabalhando sobre o tema o que nós cremos, né? Sobre a nossa fé, aquilo que nós cremos. Pastor Marcos já deu uma boa introdução e falou do tema dele, e agora eu vou falar, tá? Mas eu quero primeiro orar com você, feche seus olhos. Eu quero orar para que o Espírito de Deus ministre no teu coração nessa manhã. Amém? Senhor, nós invocamos o teu nome. Nós sabemos que a tua palavra é muito rica e que temos muita coisa ainda para aprender sobre a tua palavra. Que essa mensagem traga luz para o nosso entendimento e que mexa com a nossa vida e com o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o texto de... Está ligado já? How do I know? Como é que eu sei que está ligado ou não? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. E eu quero falar, antes de entrar e falar Jesus Cristo, o homem que revelou a Deus, eu quero trazer uma mensagem que abra o seu entendimento para a questão toda de quem realmente Deus é. Acho que é uma confusão no mundo tão grande, e essa pergunta paira na mente de muitas pessoas: quem é Deus realmente? E Paulo, ele teve uma experiência impressionante, porque ele entra numa das cidades mais religiosas da época, dos gregos, Atenas, e ele fica impressionado com o que ele vê em Atenas. Há quem diga que era mais fácil encontrar deuses em Atenas do que seres humanos, de tantos deuses que eles tinham. Eu vou ler para você a partir do versículo 16, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto Paulo, capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 16. Enquanto Paulo os esperava, ele estava esperando Silas e Timóteo. Enquanto ele os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava a uma indignação interior no apóstolo Paulo, em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Ele não perdeu a oportunidade. Conversou, falou muito, e eu tenho certeza que ele falou do Senhor. Então, versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Você não pode separar essas duas coisas. Você não pode crer em Jesus e não crer na ressurreição de Jesus. E não crer na ressurreição dos mortos, que é o que vai acontecer com todos nós. Em nome de Jesus, ó. Eu não acho que eu vou estar vivo quando ele vier. Então eu já estou crendo na minha ressurreição mesmo. Amém, aleluia. Muito bem. Versículo 19. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago. Era onde os filósofos discutiam, falavam e gostavam de ouvir sobre pensamentos ideológicos e tudo mais. Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de ouvir as últimas novidades. As pessoas têm sede de conhecimento, né? E filosofia é uma coisa muito antiga, gente, muito antes de Cristo, né? Então, ó, está por aí até hoje. De vez em quando você vê alguém crendo num pensamento filosófico e eles pautam as suas vidas em cima desses pensamentos. Muito bem. Versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse. Aí vem essa fala de Paulo, preste bem atenção. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem é a todos dá vida, respiração e tudo mais. Dele, de um só, está se referindo a Adão, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. E tem muita gente ainda vivendo nesse tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, de um homem, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aí eu fico pensando, meu Deus, como é que alguém pode adorar um Deus desconhecido? Deixa eu ler um pouco da história desse altar do Deus desconhecido. No ano aproximadamente 600 antes de Cristo, teve uma seca muito grande, isso é que contam os historiadores. Teve uma seca muito grande nessa região de Atenas. E eles fizeram sacrifícios para todos os deuses atenienses. Naquela época, aproximadamente 30 mil deuses. E um homem chamado Epimênides. Esse homem era muito esquisito e ele cria num Deus único. Ao contrário de todos os atenienses, ele cria em um só Deus. E foram procurar Epimênides. E ele disse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar umas ovelhas nessa região aqui. E onde elas se agruparem, lá nós vamos levantar um altar ao Deus desconhecido e vamos fazer sacrifício para esse Deus. E foi assim que a história ocorreu. E é essa a história desse altar de um Deus desconhecido. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que alguém pode adorar um Deus que não conhece? Mas sabe qual é o meu ponto hoje? Meu ponto principal é que ainda existem pessoas que não conhecem realmente quem Deus é. E esse é o meu primeiro ponto. I don't really know how to use it. Desculpa, eu não sei como é que eu uso aqui. Não está acendendo não, viu? Dá para mudar aí, por favor, que eu não tenho muito tempo. Então, deixa eu dar um panorama rapidamente sobre esses filósofos epicureus. Você vai dizer assim, meu Deus, por que que me interessa isso? Eu quero que você entenda, sabe por quê? Porque muita gente ainda crê nesse tipo de coisa. E não conhece a Deus verdadeiramente. Eles eram seguidores de Epicuro. Ele foi um mestre lá pelos anos 307 a.C. E a filosofia de Epicuro era o seguinte: o grande fim da vida é uma vida de prazer. Ele cria no sofrimento, ou ele cria na dor, mas ele cria também no prazer, acima de tudo. Eles criam que tinham divindades, mas que essas divindades não poderiam se comunicar com o ser humano. Eles criam que o mundo não foi criado por Deus, mas sim por um agrupamento de átomos. E eles criam que a alma não era imortal. Os filósofos estoicos, pode mudar? Os filósofos estoicos eram discípulos de Zenão, aproximadamente 229 anos antes de Cristo. Eles criam que Deus era incorruptível e eterno. Ele era a causa e o provedor de todas as coisas e de todas as qualidades. Eles acreditavam na existência, só com A, da alma, depois da morte. Mas eles criam que todas as almas iam para um determinado local, inclusive os deuses iriam para esse determinado local. E um dia, todas essas almas, todos esses deuses seriam absorvidos por uma divindade. Você diz assim, o que que tem a ver isso com a minha realidade? Eles criam numa espécie de purgatório. Você vê que isso é uma coisa bem antiga. E o grande ensinamento desses estoicos era que o homem, quando ele era satisfeito consigo mesmo, era o suficiente. E se você pensar, tem gente que vive mais ou menos assim. Eu vivo bem, eu creio, se eu estou bem, se isso é bem para mim, pronto, está tudo bem. Então eu posso ser o que eu for. Se eu estou bem com isso, está tudo bem. Pronto. Tem um panorama e agora eu vou entrar, pode mudar. Primeira coisa que eu quero falar desse Deus desconhecido. E é a pergunta que você tem que saber responder. Quem é esse Deus? Quem é Deus na realidade? Você tem que saber. Você não pode ficar tanto tempo dentro da igreja. Você sabia que tem pessoas que vêm para a igreja, mas não conhecem a Deus. Eles conhecem a religião. Eles conhecem os pastores, ou o padre, ou o sacerdote, mas eles não conhecem a Deus. E o que que aconteceu? Pela falta desse conhecimento de quem Deus realmente é, eles criaram deuses. Eu quero abrir em Romanos capítulo 1, que você tem que marcar na sua Bíblia. Leia Romanos. Se você quer entender o que você crê verdadeiramente, leia o livro de Romanos. Capítulo 1 de Romanos diz assim, rapidamente, a partir do versículo 18, a ira de Deus, aí você diz, Deus se ira? Aí tem gente que acha isso um absurdo, como que Deus se ira? Você precisa conhecer a Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Isso não mudou, continua. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Você só conhece Deus por aquilo que Ele mesmo revela a respeito dEle. Você não conhece a Deus simplesmente porque você vai buscar a Deus. Você sabe o que Maomé fez? Ele entrou numa caverna para buscar a Deus, porque ele viu tanta idolatria, ele ficou muito revoltado com isso. E lá ele diz que teve uma visão. Ele diz que viu um anjo, e o anjo começou a dizer para ele tudo o que ele deveria escrever. Aí você diz assim, pronto, Deus se revelou para ele. Sim, mas você precisa entender o que que ele diz que Deus revelou para ele. E é a segunda maior religião do mundo hoje, é o islamismo. E você não pode ver uma notícia nesse mundo sem ter um toque do que está acontecendo no mundo por causa do islamismo. O que que você crê sobre Deus? Quem é Deus para você? Os deuses humanizaram, os gregos humanizaram Deus. Fizeram com que Deus estivesse em relações com humanos. E surgiram outros seres que se tornaram verdadeiros heróis para eles. Paulo está nesse ambiente, ele está vendo toda essa idolatria, ele está vendo todo esse pensamento na vida das pessoas. E ele abre a boca e fala desse varão que Deus revelou. E através desse varão, ele veio e fez uma obra maravilhosa nesse mundo. Você precisa conhecer. Você tem que saber quem é esse Deus. Os indianos transformaram, se você nunca esteve na Índia, talvez você não consiga entender que na Índia tem mais de 33 milhões de deuses. E alguns deles têm formas, têm versões de humano com animal, corpo de mulher, cara de elefante. E você vai ver deuses que você não tem ideia. Talvez você já tenha ouvido falar que vaca é um deus. Eles não podem matar. As vacas andam pelas ruas, elas pararem na porta das casas, eu vi. Elas são adoradas, elas são ornamentadas, eles colocam flores, dão comida para elas. O país está cheio de gado. Mas eles não matam e não comem. Dá para você entender o que que as pessoas fizeram para dizer que elas conhecem a Deus? Como é que um macaco, como é que um rato pode ser uma divindade? É uma das coisas mais repugnantes que existem. As pessoas entram no templo do Deus rato e aquela água que eles andam, que eles urinam, eles se lavam com aquelas águas. É uma coisa repugnante. O homem se afastou de Deus, queridos. Ele se afastou de Deus. Eu vou continuar lendo Romanos, eu preciso ler para você. Versículo 20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Mas você acredita que tem gente que não acredita que Deus criou o mundo? Portanto, tendo conhecimento de Deus, porque os céus proclamam a glória de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou. Tais homens, a imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem em seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Olha, queridos, quem é Deus? Como é que eu posso falar de Jesus se você não sabe nem quem é Deus? Se você não conhece Deus como Ele tem se revelado, aí você vê essas religiões todas no mundo inteiro, que é a causa de conflito em muitos lugares. Você vai ver pessoas que são politeístas, que creem em vários deuses. Você vai ver que a igreja, a mais conhecida igreja cristã no mundo, tem intercessores para cada um dia do ano. Pessoas que foram reconhecidas como santos e que podem ouvir as nossas súplicas. Aonde que está nas escrituras que você tem outro intercessor e que você tem um outro mediador? A Bíblia diz que só tem um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Não tem, não existe. As três grandes religiões no mundo, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, eles creem no monoteísmo, em que existe só um Deus. Mas vai ver o que eles creem. Vai lá ver o que eles creem. Alá tem 90, Alá, que é o Deus dos muçulmanos, tem 99 nomes. Mas eles não têm um nome para Deus, que nós temos, que Jesus revelou. Que Deus é Pai, e Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele é Pai de toda a família de Deus, que eu espero que você faça parte. Mas você vai ver pessoas que creem que Deus está em toda a natureza. Você quer ver uma coisa tão absurda, que quem crê, os animistas, eles não matam seres de jeito nenhum, porque eles acham que na reencarnação a pessoa pode voltar numa forma de animal ou de uma planta. Você já imaginou? Não mata uma formiga, que pode ser a reencarnação da sua avó. Você está rindo? Vai lá que você vai ver. Árvores, eu vi árvores sendo adoradas na Índia, com flores, com pessoas se curvando diante das árvores. Isso parte o coração de Deus, queridos. Isso parte o coração de Deus. Quem é Deus? Por isso que a idolatria fere o coração de Deus. Porque só há um Deus verdadeiro. E Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se revela. Pode mudar aí. É Ele quem se revela. E aí me leva ao segundo ponto. Eu volto para Atenas, estou lá com Paulo em Atenas, e ele fala desse Deus desconhecido. Volte para capítulo 17 de Atos, porque essa é a mensagem de Paulo. Sabe qual é a grande confusão, gente? As pessoas, elas acham, é um pensamento que as pessoas têm, de que todos os caminhos levam a Deus. Você não pode ter uma coisa mais mentirosa do que isso. Não existe. Como? Como que alguém que crê em reencarnação e o outro que crê na ressurreição, como é que eles podem levar ao mesmo Deus? Que confusão é essa? Você tem que tratar da tua fé, porque muito cuidado, porque você pode partir desse mundo achando que você vai se encontrar com Deus, e você pode ficar completamente enganado. Como é que está a tua fé? Eu quero que você pense nessa manhã. Paulo disse: olha, está vendo aquele altar aqui, esse Deus desconhecido? É desse Deus que eu quero falar. Vocês não entenderam nada. Por isso que eu creio em Jesus. Eu não creio em Jesus segundo Allan Kardec. Eu não creio em Jesus segundo o islamismo, porque ele é apenas um profeta no Islã. Eu creio em Jesus segundo as escrituras. E o Cristo das escrituras, você tem que se arrepender dos seus pecados e crer nele. Do contrário, você vai partir para a eternidade sem Deus e vai arder num lugar chamado inferno. Nós não gostamos disso, essa é a verdade. Nós nos assustamos com essa imagem de Deus. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê Deus se revelando. E uma das coisas que Deus se revela é que Ele é santo. Isaías 6, capítulo 6. Deus é santo. Vamos repetir. Deus é santo. Não existe nenhuma religião esse pensamento. Você sabia disso? Não existe. Esse conceito e essa verdade da santidade de Deus é só revelada nas Escrituras. Deus não se mistura, Deus não muda, Deus não está hoje bem e amanhã Ele está mal, não existe isso. Ele é o mesmo, Ele é imutável, Ele é eterno. Você não cria o Deus do Antigo Testamento, Ele se revelou, é Ele quem se revela, e Ele se revela como esse Deus santo. Se você não entender a santidade de Deus, você vai continuar vivendo sem conhecer a Deus. Deus é santo. Deus é santo. Os anjos estão cantando e constantemente diante do trono de Deus, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você precisa trabalhar isso na sua vida. Conheça esse Deus desconhecido, porque do contrário a sua fé não vale nada. Vamos para o último ponto. Por favor, pode mudar? Sim. Aí uma das verdades que Paulo começa a revelar, ele revela desse Deus desconhecido que não, volta antes, por favor. Deus desconhecido, aí passa. Já é o 3? Ok. Então, primeira coisa que Paulo diz assim, é que Deus é Criador. Olha, queridos, isso a gente está tão acostumado a ouvir, Deus é Criador. Mas se você não entende o que é ser Criador de todas as coisas, você não vai conhecer a Deus. Jamais. Ele é o Criador, Ele fez os céus e a terra. Não existe rainha do mar, só existe um Deus que é o Senhor e soberano, que fez os céus e a terra. Não existe deuses que têm que ser adorados e venerados porque eles criaram alguma coisa. Não existe. Deus é o Criador de todas as coisas. Todo ser que vive, Ele criou. Tudo, o universo, tudo que você pode imaginar, Ele criou com a palavra da sua boca. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O Criador, vai ler o livro de Gênesis, que você vai ver esse Deus Criador fazendo todas as coisas, e fez a sua vida também. Você é fruto da criação desse Deus incrível e maravilhoso. Paulo diz assim: esse Deus Criador dos céus e da terra, Ele fez o mundo, Ele fez tudo que existe no mundo. Deus não divide a sua glória com ninguém, guarde bem isso. Não dê lugar à idolatria na sua vida, no que seja, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é o único e verdadeiro Deus. Não há outro Deus além de mim, Ele diz na palavra de Deus. Não tem, não existe outra divindade. Ele é o único Deus e verdadeiro Deus. E se você não crê nisso, você vai morrer nos seus pecados. Outra coisa, ele diz que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Acabou. Nada de oferenda, nada de frutinhas, nada de renovar altar para botar frutas, nada, nem sacrifício mais, nada. O sacrifício de Jesus foi o último e suficiente para completar a justiça de Deus. Só, acabou. Não venha com essa de matar animal, trazer sacrifício de sangue. Para com isso. Tem pessoas que tomam um banho de sangue nesses lugares para poderem se consagrar a uma divindade. Abandona isso na tua vida. Se você entrou aqui e você está preso nisso, abandona isso na tua vida, porque só há um Deus e Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. E Ele não precisa de ninguém para que, para ele ser servido. Muito pelo contrário, ele fez todas as coisas, ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém, porque ele é soberano. E o mundo não entende esse Deus. Eles não entendem. Por isso que eles rejeitam. Por isso que tem pessoas que odeiam o cristão. Eles não conseguem entender esse negócio de separação do mal. Eles não conseguem entender que Deus nos chamou para vivermos uma vida santa, consagrada a Deus. Eles não entendem. Eles acham que nós somos proibidos de tudo. E eu gosto de dizer que nós temos a liberdade, a verdadeira liberdade. Você sabia que eu posso fazer? De vez em quando eu assusto alunos que eu dou aula. Eu digo assim, eu posso fumar? Aí sempre vem um e diz assim, não. Posso adulterar? Não. Eu posso. Sabia disso? Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Só que muitas dessas coisas não são lícitas e não agradam a Deus. Então eu não faço. Mas Deus me deu a liberdade para dizer, eu não faço. Eu não estou preso ao que eu não devo fazer. Eu estou ligado a um Deus que me libertou e que me fez livre. Esse Deus que é um Deus, que é o Deus verdadeiro, me fez livre. Sabe qual é a grande verdade em Jesus que está sendo usada aí politicamente, mas é de uma forma completamente diferente das escrituras? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade não é a verdade que os homens têm. Essa verdade é uma pessoa chamada Jesus Cristo. É Ele que você precisa conhecer. É Ele que está, e nele Paulo diz que habita toda a divindade de Deus. Toda a plenitude da divindade está em Jesus. Nas mensagens que eu vou pregar, nas próximas semanas eu vou mostrar quem era esse homem. Que coisa especial que tem em Jesus. Para você entender que tem gente que não entende Jesus. E eles não entenderam ao ponto de matá-lo. E não fique pensando, tem gente que acha que Jesus vai voltar, que ele vai fazer tudo de novo. Ele não vai fazer mais nada. Ele vai voltar para arrebatar sua igreja. Aqueles que são seus. Ele não vem fazer, pregar bondade, coisa nenhuma não. Ele vai aparecer como um relâmpago. E aqueles que estão vivos serão transformados. E os mortos vão ressuscitar primeiro, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Paulo diz assim, ele não é servido por mãos humanas, se afaste da idolatria. Olha gente, nós acabamos de vir do sertão, 2 semanas trabalhando, você quer ver uma coisa que fere o coração de Deus? É as pessoas presas à escravidão da idolatria. Deus não te fez para crer em seres humanos como se neles tivesse algum poder. Deus te fez para você adorar o único Deus verdadeiro, com toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu coração. Foi assim que Deus te fez. E Ele está tão perto de nós, e Paulo diz lá em Filipenses, perto está o Senhor. Ele está perto de ti, que se você fizer assim, você pode tocar nele. Acabou o tempo que Deus estava longe da gente. O véu do santuário que os judeus criam, que fazia uma separação, ele foi rasgado de cima para baixo. E o Senhor abriu um novo e vivo caminho para nós. No seu sangue nós temos acesso à presença de Deus. Você precisa crer nesse Jesus. Pare de achar que a religião vai mudar a tua vida, porque não vai mudar. Ele se apresenta. E é linda a história de Jesus. Eu quero terminar lendo um texto que está no capítulo de João. Abra aí sua Bíblia, João capítulo 14, hoje eu fiz uma introdução, eu quero que você fique pensando nesse Deus, que você não conhece talvez. Você quer ver uma coisa muito conflitante hoje, é que as pessoas acham que o cristão se apresenta como o único, com a mensagem que é a única e verdadeira, e quer saber de uma coisa? É verdade. Porque a Bíblia me apresenta isso. Jesus não vem e diz assim: todos vocês podem crer no que querem. Ele disse assim: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem conversa com Jesus, não. Ou você anda com Ele e crê conforme Ele se revela, e eu vou falar nas próximas semanas, ou então você não vai para a eternidade com Deus. Capítulo 14 de João, os discípulos andando com Ele, e aqui no versículo 8, primeiro Ele diz no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, olha só, Ele está falando com pessoas que andaram com Ele. Conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Filipe ficou confuso. Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Jesus disse assim: Filipe, olha o que Jesus diz. Eu amo Jesus com essas colocações dele. Ele disse assim: ó, Filipe, só uma coisa, estou andando com vocês tanto tempo, e vocês não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai em mim? Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei. E assim é que o Pai a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Pronto, essa é a minha introdução. Quero orar pela tua fé. Vamos ficar de pé. Eu quero orar pela tua fé. Ó, esse ano nós vamos ouvir muitos ensinos sobre o que nós queremos. Peça a Deus, feche seus olhos. Peça a Deus para Deus trabalhar a tua fé.